Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 38 minutos, 22 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed, o nosso parceiro de todos os dias aqui entre 11 e meio-dia no painel, trazendo um assunto diferente. Hoje falando sobre como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho. Conosco a Gabriela, a Thaís e a Chaise, falando sobre este emaranhado, né, de coisas que nos deixam, às vezes, até tirar o sono. O RH mudou, as empresas mudaram, ainda bem, né? Como a Chaise falou no início, nós temos o comportamento hoje voltado, que é uma diferenciação enorme, né? Inclusive, no intervalo comercial aqui falando, Chaise, sobre pontos importantes que a gente tem que destacar agora em relação ao comportamento no nosso cotidiano. Tem coisas que a gente tem que ter cuidado e não fazer, né? O que dá para tu pontuar em relação a isso para ajudar ainda mais o nosso ouvinte?
Exato. Falando principalmente do jovem, a gente vê uma ansiedade muito grande em crescer.
E não adianta tomar Lexotan, não vai resolver. É só controlar a ansiedade.
É uma ansiedade muito grande em crescer, uma expectativa em crescer rápido, né? Em ter um novo cargo. E aí, muitas vezes dentro das empresas a gente vê que não tem a mesma entrega. Eu quero crescer, mas eu não estou entregando de acordo com aquilo que é esperado. Então, e aí se frustram. Ah, mas então eu não estou crescendo, estou estagnado, enfim. E eu acho que o papel da gestão também é pontuar isso, né? Olha, acho que tem algumas etapas para você percorrer, que são importantes, precisa mudar isso, isso e isso no seu comportamento, precisa dar auxílio, mas o jovem também precisa ter cuidado com essa ansiedade, né? Porque às vezes isso acaba atrapalhando, inclusive, o crescimento dele dentro da organização. A gente vê o mudar por mudar, né? Ah, não, mas agora não serve mais, vamos fazer completamente diferente. E às vezes passam por cima de algumas situações dentro das empresas, né? E que deixam... Enfim, tem um conhecimento, tem uma hierarquia, tem uma ordem nas coisas e a gente precisa aprender a respeitar isso. Não é não questionar, né? A gente pode conversar, pode dialogar, pode ter empatia nesse momento, mas a gente precisa respeitar também o legado, né? O legado que foi construído ali. Então, acho que
eu quero aproveitar, não estava no script, mas agora me ocorreu. Hoje, já na minha geração nós já éramos. Eu tenho 50 anos e eu sou de uma geração em que, não sei se é pelo fato de ser gaúcha, porque eu trabalhei em algumas empresas fora do estado, que inclusive um dos meus gestores dizia assim, tu e tua mania gauchismo, né? Porque tudo eu questionava, mas por que assim não assado, né? Então é algo que também a gente já está enraizado. Quando o jovem se depara com um gestor que não suporta os questionamentos, como é que ele deve agir? Ele vai tomar um banho de água gelada, obviamente, né? Porque ele está numa expectativa de ser respondido e não vai ser, ou será respondido de uma forma muito direta, muito ignorante, muito, enfim, né? De cima para baixo. Como esse jovem tem que agir, Gabi, aproveitando que tu tá aqui, Gabi não, a Chaise, dando esses toques preciosos?
Não, eu acho que é importante entender que tem coisas que a gente não vai mudar, né, nas pessoas. Mas a gente precisa saber, como se relacionar com elas.
É verdade.
E eu acho que tudo é diálogo, né, e entender como a gente tá chegando para essa conversa.
Porque eu acho que o jovem deve estar se deparando com muita facilidade nesse tipo de problema, né?
Muito. Então, às vezes o comportamento, né, do questionamento é agressivo ou não tem um embasamento com dados e fatos. Olha, tô vendo que, de repente, se a gente for por esse caminho, a gente pode ter esses resultados. Começar a olhar um pouco melhor o sistêmico da organização, né? O que está acontecendo. E entender por que aquela proposta, talvez, que ele está trazendo, né, para mudar alguma coisa, é importante. Né? Não é só chegar, acho que a gente tem que fazer diferente, tem que mudar. Porque sim, vai ter resistência. Né? Então, a gente precisa ter muito embasamento nisso e também entender que talvez não seja o momento.
Eu te pergunto porque é super natural, né? Uma pessoa que está iniciando carreira, tem lá seus 20 e poucos anos, ela não tem maturidade, ela não tem expertise, ela não tem essa vivência, né? Então, às vezes, ela pode ficar apavorada e, de repente, o resultado é até pedir demissão. Então, tem coisas que, com cuidado, com estudo e com paciência, pode se mudar. ou não.
Exatamente,
né?
Não dá para ir com a impulsividade, né? A gente precisa trabalhar isso, assim.
Sem dúvida.
Assim como eles procuram qualquer coisa na internet, não é assim na organização de trabalho que tudo se resolve com um clique, né?
É,
então,
verdade.
A gente precisa ter calma e seriedade nesse sentido, porque às vezes pode se prejudicar também em função disso.
Um dos cases e um dos exemplos que tu levas, Gabi, lá na Eficienza, é a mão de obra especializada que foi desenvolvida lá no seu percurso da empresa, justamente para vocês terem esta mão de obra especializada, tendo em vista a dificuldade no mercado de trabalho.
Sim, a gente acaba se deparando com essa dificuldade de ter uma mão de obra mais especializada, mais qualificada. Tanto é que começou a um período dentro da empresa a se estudar assim, como a gente pode desenvolver profissionais para poderem atuar dentro da empresa. Nós temos muitos gestores e colegas profissionais da empresa que têm um conhecimento muito bacana que poderiam dividir com outras pessoas. Tanto é que no final do ano passado, nós inauguramos a UCEF, que é a Universidade Corporativa Eficienza, que está aberta também à comunidade para alguns cursos. Tanto é que agora nós estamos em desenvolvimento com um, bem focado nessa questão do comércio internacional, dessas dificuldades que nós enfrentamos, para desenvolver novos profissionais, para que tenham esse conhecimento, que eles possam atuar com a gente ou com um parceiro em outras empresas também.
No fim, é um caminho mais curto e mais eficiente, creio.
Sim.
Eu, né? Thaís, a gente estava conversando aqui, eu tive até que anotar, porque é um dado super importante para a gente abordar aqui, não dá para a gente terminar o programa sem falar sobre isso, que uma das grandes dificuldades também do jovem é ele saber para onde ele vai, né? Onde procurar e de que forma procurar. Isso, inclusive, relatos já feitos a ti.
Isso, verdade. Normalmente, tanto os jovens quanto os próprios pais não sabem como buscar a inserção desse profissional no mercado, né? Então, é importante frisar que, primeiro, eles têm que estar matriculados para fazer programas como Jovem Aprendiz e estágios, né?
Uhum.
E no Jovem Aprendiz, normalmente é vinculado ao Sistema S. Então, é Senai, Senac, Sebrae, essas instituições vinculadas ao Sistema S que disponibilizam as vagas. E é para jovens de 14 a 24 anos. Já os estágios, normalmente as instituições ou divulgam diretamente ou divulgam via agência, como é o nosso caso, né? Nós temos aí estágios que trabalha com a parte de estagiários. Então, a partir do ensino, dos anos finais do ensino fundamental, então ensino médio, educação especial, ensino superior, EJA, todo profissional que tiver matriculado em alguma dessas educações pode estar buscando um estágio.
E já é um facilitador também.
Já é um facilitador porque é a porta de entrada. 85% dos estagiários administrados por nós, nos últimos 6 meses que rescindiram o contrato, foi porque tiveram a efetivação na empresa. Então, é um indicador alto e que vale a pena trazer para que as empresas entendam que é um profissional que está sendo formado dentro do negócio, desenvolvido para ter as habilidades em que a empresa está buscando, já entra vestindo a camiseta, né? Então, é um indicador bacana para entender, poxa, eu posso começar a desenvolver jovens que normalmente vão ser efetivados depois e vão dar sequência no trabalho internamente.
Essa mentalidade de gestão cada vez mais tem se ampliado, né? Eu não sei se vocês percebem nas empresas e até nos comentários, porque antes o estágio, ele preparava, né? Geralmente ele poderia ser contratado, mas hoje a gente vê um diferencial de, claro, a gente tem o lado obscuro do estágio, que é o bendito do salário, que não adianta ser hipócrita que as empresas se utilizam disso ainda, né?
Isso.
Mas, ao mesmo tempo, as próprias equipes, elas estão conseguindo ajudar a mudar um pouquinho esse cenário. Ou estou errada, Chaise?
Não, eu vejo que sim. Eu vejo que tem um movimento e até um movimento dos jovens, assim, né? De, talvez aquela empresa não tem tantos benefícios, não foca tanto no desenvolvimento. Talvez eu nem participe desse processo seletivo.
Eles mesmos podem dizer sim ou não, né?
E eu vejo, trabalhei com algumas empresas que têm esse desafio de trazer o jovem, né? Um jovem qualificado, porque também acho que do jovem, às vezes, ele precisa buscar conhecimento, né?
Não... Isso também, quando a gente fala também, a gente usa muito essa expressão, é que o jovem qualificado não é aquele que já fez pós-graduação. É o jovem, né? É o jovem que se interessa em ler, é o jovem que se interessa em pesquisar, é o jovem que se interessa em perguntar.
Exato.
Já dá para entrar nesse rol do jovem qualificado, né, Thaís?
Então. Exatamente. Então, tem os dois lados, né? Esse jovem também precisa buscar, ele também precisa se qualificar. E, enfim, né? Tá buscando evoluir, né? De alguma forma. Eu acho que isso é muito importante. É, e para esses jovens, eles também estão buscando empresas que eles se identifiquem.
Uhum.
Né? Então que tenha um processo de desenvolvimento, que tenha reconhecimento, enfim, que tenha feedback, né? Que a liderança, que se entende que a liderança acompanha e desenvolve. Então, os jovens também estão fazendo uma pesquisa antes de entrar nas empresas para ver se esse ambiente é um ambiente que vai fazer ele crescer também.
Agora, me veio imediatamente quando tu estava falando, vários filmes a gente já vê, inclusive documentários, reportagens. É, o sonho de consumo, não só de quem lida com a tecnologia, mas pelo ambiente de trabalho, é a Microsoft, né? A Microsoft acho que ainda continua sendo um dos grandes exemplos no mundo para mercado de trabalho, para bem-estar, para se sentir livre, né? Não sei se um dia, acredito que sim, mas não sei se um dia no Brasil a gente terá esse tipo... Na verdade, até já existe, né?
Em Caxias
não
mesmo.
Não com toda aquela liberdade, mas enfim, até porque nós ainda somos terceiro mundo, mas esta responsabilidade que cada colaborador tem, eu acho que na medida do tempo vai aumentar ainda mais. Gabi, eu acho que pensando aí há 40, 50 anos atrás, a gente nunca imaginaria que hoje a produtividade seria consequência de uma força de vontade do próprio colaborador, né?
Sim, essas questões pessoais, elas estão muito afloradas, né? Muito em voga. A gente percebe que isso influencia muito no dia a dia, né? Uhum. Que, como tu falaste, 40, 50 anos atrás, nem se falava sobre isso.
Nem imaginava isso.
A gente não falava sobre felicidade no trabalho. Né? Sobre
era
propósito. De
trabalhar.
Uhum. Exatamente.
Era o chefe acima de tudo e deu, isso, né? A gente cumpria ordens.
Isso.
E claro, né? Com o passar do tempo as coisas mudam, mas enfim, né? Por falar em mudanças, também cogitado aqui no intervalo comercial, que é uma das coisas que eu acho que eu prezo muito, que é o bom humor e a gente se sentir bem, né, na empresa que trabalha. A empatia tem muito a ver com isso também, né? A pessoa tem que ter uma certa conectividade ou não. Se ela não tem, vai fazer terapia, vai fazer alguma outra coisa, mas vai ter que criar alguma ferramenta para isso.
Eu sempre falo sobre propósito. A gente tem que entender qual é o nosso propósito dentro da organização em que a gente estiver.
Uhum.
É, por que aquilo é importante pra gente, por que a gente tá naquela jornada, o que, que a gente busca aprender. Enfim, a gente ter clareza de propósito, né? Do por que estou lá, por que isso é importante pra mim. E claro, né? A gente precisa ter mais autorresponsabilidade. Se eu não tô bem, será que tá na hora de eu buscar ajuda? Né? E buscar mais informações para se desenvolver, para buscar se entender um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente projeta no outro coisas que estão dentro da gente.
É verdade. A participação aqui pelo nosso Face, o Lídio Troian, lá do bairro Desvio Risso, diz: estive na RGE esta semana e me chamou a atenção os assistentes, que são pessoas com algum tipo de deficiência, e foi muito bom fui muito bem atendido por um deles. Parabéns, RGE, por dar oportunidade a essas pessoas. Na verdade, Lídio, não é a RGE que está dando oportunidade. Existe uma lei, né, que as empresas hoje, infelizmente, se tem alguns pontos no mercado de trabalho, vocês sabem disso,
uhum,
que tem que ter uma lei, porque senão as empresas não abririam portas. Eu não tenho dúvidas disso. De qualquer forma, não querendo tirar o mérito da RGE, porque tem empresas que nem com a lei elas fazem, né? Então, é importante também a gente destacar isso, que não deixa de ser algo agregador no mercado de trabalho, que são as pessoas com algum tipo de deficiência que, por uma lei, graças a Deus que ela existe, as empresas precisam ter presentes também esses colaboradores. Mas interessante você ter colocado, Lídio, obrigada pela tua participação. Gente, estamos na reta final, vamos falar um pouquinho mais do workshop, afinal de contas é um workshop gratuito, né? Pelo que a gente está falando aqui, é mais um incentivo para participar. Só que, claro, né, hoje em dia a responsabilidade social, ela percorre todos os passos do nosso cotidiano. Então, a organização do workshop pede a colaboração da doação de 1 quilo de alimento não perecível que será entregue ao Lar São Francisco de Assis, que passa mais uma vez, e não será a última, infelizmente, por problemas não só financeiros, mas também de manutenção. A gente fala muito aqui sobre o Lar São Francisco, inclusive essa semana falamos também com a atual diretora do Lar, ex-presidente da CDL, agora esqueci o nome dela, mas enfim, a atual diretora do Lar São Francisco. Então, este workshop, como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho, com a participação, a gente deu um spoiler aqui, que foi com a Chaise, a Annalise Carrer. Obrigada! As nossas convidadas me salvaram, muito obrigada. Podia ter falado no microfone, o programa ao vivo é natural. Annalise, da próxima vez te peço desculpa pessoalmente. Annalise desenvolvendo também um trabalho maravilhoso, né, à frente do Lar, e a gente sabe das dificuldades. Então, gente, além de você aprender e ampliar os seus conhecimentos, você vai estar ajudando o Lar. Como lidar com as expectativas das novas gerações de trabalho com a Chaise Maldonado Roth, que teve aqui, deu para a gente um pouquinho, né, do que será esse workshop. Eu começo, então, pela Chaise, pela tua expectativa. É um tema extremamente importante. Nessa uma hora a gente conseguiu abordar pouquíssimas coisas, mas mesmo assim deu para a gente colaborar um pouco com os nossos ouvintes, né, Chaise?
Então, dentro do workshop, estamos programados aí para falar um pouquinho dessa nova geração, de quais são as expectativas dentro do ambiente de trabalho, quais são os principais comportamentos e como as empresas podem se adaptar, né, e trabalhar com essas expectativas, muitas vezes sem um investimento tão alto, né, simplesmente com alguns ajustes e adaptações internas. Vamos trazer alguns cases de grandes empresas e o que as grandes empresas estão fazendo, principalmente para trabalhar com estagiários, né? Então vamos dar dicas muito legais aí.
Tá aí a oportunidade. Entender um pouquinho melhor. Dá tempo de se programar. Ai, não consigo, não tenho tempo, porque essa frase é clássica, né?
É, como?
Não tenho tempo, não consigo. Dia 24 de abril, às 10h15 da manhã, é uma quarta-feira. Onde é que vai ser, Thaís?
Vai ser no Oca Coworking, no centro, ali na região central, próximo ao supermercado Zafari.
Tá escrito aqui, mas eu digo, não, isso aqui deve ser algum complemento da informação, porque eu não conheço, nunca ouvi falar desse.
Então fica o convite, né, Chaise? Chaise é um espaço de trabalho, né? Então, okay. Colaborativo, tem estúdios, tem, enfim. É um espaço super bacana, quem não conhece, tem um café também, pode ir lá conhecer. Fica na rua 20 de setembro, 1585.
Muito bem, de fácil acesso.
Eu ia comentar que ainda temos algumas inscrições. Se eu não me engano, hoje de manhã ainda tinha 20 vagas.
Tá vendo? Ó, tem que se agilizar.
A inscrição, ela é gratuita, mas ela é necessária ser feita por um link que está disponível no evento, na nossa página do Facebook, que é Sucessor RH, ou na página da E-Estágios. Então, lá tem o link disponível no evento para se inscrever e poder estar participando conosco deste evento.
Gabriela, você como faz parte de um departamento que eu acho que é um dos mais mutantes, né, que é o RH, uhum. Que uma vez só fazia folha de pagamento e agora faz de tudo um pouco, né?
Sim.
Importante a participação nesse evento também para as pessoas.
Com certeza. É muito importante porque a gente não pode parar de absorver conhecimento e saber um pouco mais sobre as mudanças que vão acontecendo. A gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento também. Acho que é bem importante mesmo.
Tá aí a oportunidade que você não pode perder. Thaís, repete o link novamente para as pessoas que não conhecem.
Claro, é na página do Facebook, tanto na página da Sucessor RH, quanto na página da E-Estágios. Lá tem o evento, dentro do evento tem o link para fazer a inscrição.
Tem algum telefone de contato?
Pode ligar no 3028-3959 para a gente poder passar mais informações.
Num mundo em que as coisas mudam em questão de minutos, gente, então quando surgem essas oportunidades para a gente crescer como profissional e acima de tudo também como pessoa, vale a pena, é um bate-papo que vai, no mínimo, te colocar algumas dúvidas para você ir atrás, porque o mercado de trabalho não está fácil, nós estamos num ano, início de um ano pavoroso, mercado de trabalho fechando portas, o índice de desemprego cada vez aumentando mais, dá desespero, né? Dá desespero. E a gente não tem como vislumbrar muitas coisas, senão a gente mesmo também se ajudar um pouco. Então, esse é o tipo de oportunidade para você dar aquele algo a mais no currículo, né? Em Gabi, o currículo hoje eu posso colocar e enfeitar, apesar de não ter muitas folhas para fazer, no máximo uma e meia, né? Mas não adianta enfeitar muito se não tiver algo a mais.
É, tem que ter o diferencial, tem que ter... E não somente absorver esse conhecimento, mas colocar ele em prática.
Colocar em prática, o que é importante. Como lidar com as expectativas das novas gerações no trabalho? Saiba no workshop que ocorre, então, no dia 24. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Thaís. Obrigada, Chaise. Certamente essa uma hora serviu para alguma coisa e a gente trocou aqui algumas ideias. A gente fala muito sobre estas mudanças no comportamento, no mercado de trabalho, na mão de obra. Quando ia se imaginar que uma mulher pudesse dirigir um transporte coletivo, por exemplo, numa cidade, né?
Verdade.
Então, as coisas acontecem. Quando a gente menos espera, pronto, muda-se tudo de novo. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Rosângela.
Obrigada pelo convite.
Matheus, muito obrigada. E o boné que deu hoje, tá sem boné? Maravilha. Vem chegando aí o Clayton Camargo para a atualização das notícias da manhã desta quinta-feira. Até o momento, ainda nenhuma desgraça, né? O Rio de Janeiro se recuperando das chuvas, enfim, a política dando seus passos importantes. E a gente atualiza você agora, entre meio-dia e 14h, com as principais notícias do Brasil, do mundo e, claro, aqui da nossa região. Muito obrigada, até daqui um pouquinho.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.